União é notícia. Está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Olá, muito bom dia para você. Agora são 7 horas da manhã, mais 4 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 26 de maio de 2017. União e Notícia, em sua primeira edição, está começando aqui pela Super Rádio Difusora União 1070. Também estamos transmitindo União e Notícia pela FM Verde Vale, pelas ondas da 94.1. Nível do Rio Iguaçu neste momento com 3 metros e 26 centímetros. Temperatura na casa dos 16,2 graus, ventos a 0 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. Apresentação Vanessa Stenzel e Carla Williams. Departamento Técnico Psirichanuva. Departamento Comercial Marcelo Maltauro e Lucilene Calistro. Na unidade móvel Ricardo Silveira e Jair Nunes, o piloto. Comentários Brits Antônio Brits e Marcelo Maltauro. Na gerência, Andros Batista, trabalhamos com a direção executiva de Kaique Agostini, em nome de Herbert Materiais de Construção, Sicredi Centro-Sul, Centro de Pinturas e Piscinas, Omni Financeira e Metal Tibre. Uma excelente manhã para você. União é Notícia, em sua primeira edição, está começando e, é claro, trazendo os principais fatos até às 8 horas da manhã.
União é notícia. Tempo e temperatura.
7 horas da manhã, mais 6 minutos. Carla, como é que fica a previsão do tempo para hoje? Bom dia para você.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes. Hora de informação. Aqui o tempo segue dessa seguinte forma. Um novo sistema de baixa pressão está se organizando sobre o sul do Brasil. Chove a qualquer momento no oeste de Santa Catarina e do Paraná, com risco de chuva forte. Sol e chuva fraca no leste do Paraná e de Santa Catarina. Sol e pancadas de chuvas de forma isolada à tarde nas demais regiões. No sábado, amanhã, um sistema de baixa pressão ajuda, então, a formar muitas nuvens, provocando chuva a qualquer hora do dia no sudoeste do Paraná e no sul e oeste de Santa Catarina e também grande parte do Rio Grande do Sul. Não chove no norte do Paraná. Chuvas à tarde nas demais áreas. E nesses próximos dias, o Paraná será o menos afetado pela chuvarada. A previsão do tempo, segundo o CIMEPAR para a União, hoje, sexta-feira, é com nevoeiro ao amanhecer. O sol vai aparecer entre nuvens, à tarde parcialmente nublado, com chuvas também, e à noite parcialmente nublado, com chuvas. E as temperaturas mínimas ficam 14 graus, as máximas não devem ultrapassar os 24. Amanhã, mínimas de 14 e máximas de 22 graus. Ventos hoje, nordeste, moderado, 28 a 43 km por hora. E amanhã, vento também nordeste, fraco a moderado, 21 a 28 km por hora. Agora, 7 da manhã, mais 7 minutos.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição. União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 8 minutos. Rodrigo Maia é apontado como candidato à presidência da República em eventual eleição indireta, caso o presidente Michel Temer seja cassado ou renuncie. Ordem dos Advogados do Brasil protocolou ontem na Câmara dos Deputados pedido de impeachment do presidente Michel Temer e no documento a entidade argumenta que o presidente cometeu crime de responsabilidade. 78. Traficante Luiz Fernando da Costa, de 49 anos, conhecido como Fernandinho Beiramar, foi transferido da penitenciária de Porto Velho ontem. Defesa do deputado federado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, informou ontem ao Supremo Tribunal Federal que depositou R$ 35 mil em juízo. Protestos em Brasília terminaram com ao menos 49 pessoas feridas. Os dados foram contabilizados ontem. Petrobras indicou ontem que suas exportações de petróleo este ano deverão ficar acima do projetado inicialmente. Sete horas da manhã, mais 9 minutos. Curitiba é metrópole com vida mais sustentável do Brasil, diz ranking. Daqui a pouquinho nossa reportagem conta pra você. Portal vevale.com.br, o portal de notícias da sua cidade e região. Catedral União de Vitória, cartões para os eventos do centenário já estão à venda. Setor de segurança pública, idoso morre atropelado na BR-280. No setor da educação, Uniuv recebe encontro regional da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Na política, Planalto diz que não havia policiais suficientes para atender a pedido de Maia. Na economia, Dia das Mães, venda para data teve desempenho positivo, diz a Serasa. Feirão da Caixa, evento vai oferecer cerca de 230 mil imóveis. Jornal O Comércio, daqui a pouquinho nas bancas, destaca hoje: Defesa Civil determina a evacuação de prédio em União da Vitória. Moradores foram pegos de surpresa na noite da quarta-feira. Ainda em União da Vitória, Prefeitura e Governo do Estado assinam convênio de R$ 35 milhões de reais. O município vai triplicar cobertura de rede de tratamento de esgoto nos próximos 4 anos. Campanha da gripe. A campanha de vacinação termina hoje e o índice de cobertura está baixo. A edição pode ser prorrogada. Medicamento está disponível em todas as unidades de saúde. Dia Mundial das Comunicações. Paróquia Nossa Senhora das Vitórias de Porto União comemora a data. E o evento acontece neste domingo. O Uniuv recebe encontro regional da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Registros fotográficos também no jornal O Comércio. Daqui a pouquinho, Ricardo Silveira traz as condições das estradas do Vale do Iguaçu e região. Jair Nunes, o piloto, traz informações do setor de segurança pública. Brits Antônio Brits com o comentário Falei, Tá Falado. E Marcelo Maltauro traz informações, cobertura política para você. Tudo isso e muito mais a partir de agora no União é Notícia, em sua primeira edição, que já está no ar. Uma excelente sexta-feira para você.
União é Notícia. Indicadores econômicos.
Indicadores econômicos para as principais moedas hoje. Dólar comercial, R$ 3,28 para compra e para venda. Dólar turismo, R$ 3,14 para compra e para venda. O euro, R$ 3,67 para compra e para venda. A libra, R$ 4,21 para compra e para venda. A cotação de preços médios para os principais produtos agrícolas hoje: erva mate, folha em barranco, arroba, R$ 14,00. Feijão preto, tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 130,00. Milho amarelo, tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 22,00. Soja industrial, tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 62,00. Trigo pão, saca de 60 quilos, R$ 34,00. Boi em pé, arroba, R$ 134,00. Suíno em pé, tipo carne não integrado, R$ 3,80 o quilo. Vaca em pé, padrão corte, arroba, R$ 124,00. As informações são do DERAL, o Departamento de Economia Rural, núcleo de União da Vitória. Agora 7 horas, mais 13 minutos. Bom dia.
União é Notícia. Giro de notícias.
E à frente da quinta maior bancada da Câmara, o líder do PSD, o deputado Marcos Monte, de Minas Gerais, defendeu ontem o nome do presidente da casa, Ricardo Maia, como candidato à presidência da República num uma eventual eleição indireta, caso o presidente Michel Temer então seja cassado ou renuncie. Maia é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal no contexto da Operação Lava Jato. Para o parlamentar mineiro, um eventual substituto de Temer tem que sair do parlamento. Com uma bancada de 37 deputados e 5 senadores, o PSD comanda hoje o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O cargo é ocupado pelo presidente licenciado da legenda, o ministro Gilberto Kassab. O político paulista já foi no DEM de Maia, antes de fundar o PSD em março de 2011. 7 horas 14 minutos.
E a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, protocolou ontem na Câmara dos Deputados pedido de impeachment do presidente Michel Temer. No documento, a entidade argumenta que o presidente cometeu crime de responsabilidade e faltou com decoro ao receber no Palácio do Jaburu o empresário Joesley Batista, dono da JBS, um dos investigados da Operação Lava Jato. O documento foi entregue pessoalmente pelo presidente da Ordem, que chegou à Câmara acompanhado por outros advogados, integrantes do Conselho da OAB. 7:14.
E o apoio da mídia e visibilidade aos casos de desaparecimento de crianças e adolescentes são as principais reivindicações das famílias que passam por esse drama. O tema foi debatido ontem, Dia Internacional da Criança Desaparecida, na Fundação Internacional da Criança, que é ligada à Secretaria do Estado de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro. Para dar mais força às reivindicações das famílias, o debate foi feito como uma mesa invertida, com as autoridades no plenário e as mães e pais de crianças desaparecidas na mesa. Segundo as estatísticas do SOS Criança Desaparecida, com dados acumulados nos últimos 22 anos, o Estado do Rio de Janeiro teve 3.446 crianças desaparecidas neste período e 523 pessoas continuam sem localização. Do total, 2.923 foram localizadas, ou 84,82% delas, e ao registro de 62 falecimentos. 7 horas, 16 minutos.
E o traficante Luiz Fernando da Costa, de 49 anos, conhecido como Fernandinho Beiramar, foi transferido da Penitenciária Federal de Porto Velho ontem. Por segurança, o destino final do preso não foi informado pelo Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, e deve ser divulgado somente o seu desembarque. Beiramar foi levado por uma aeronave da Força Aérea Brasileira com cerca de 20 agentes federais. O traficante foi transferido após a deflagração da Operação Epístolas, que, através de investigação, mostrou que, mesmo do presídio, o detento ainda comandava negócios que chegaram a movimentar 9 milhões de reais nos últimos anos. A ação da Polícia Federal prendeu 10 parentes do detento. 7 horas mais de manhã, 7 minutos.
E a defesa do deputado federal afastado Rodrigo Rocha Loures informou ontem ao Supremo Tribunal Federal que depositou os R$ 35 mil reais em juízo. O valor era o montante que faltava naquela mala que foi entregue pelos advogados da Polícia Federal. Em abril, Loures foi filmado pela Polícia Federal recebendo a mala que, segundo as investigações, continha R$ 500 mil e foi enviada pelo empresário Joesley Batista, o dono da JBS. Na terça-feira, dia 23, após a deflagração da operação que afastou Loures do mandato, os advogados deles devolveram a mala com R$ 465 mil, R$ 35 mil a menos. Agora, 7 horas, mais 17 minutos. Podemos chamar agora, então, Ricardo Silveira. Muito bom dia, Ricardo. Nos conte como estão as condições das estradas para esta manhã aqui na nossa região. Muito bom dia.
Bom dia, Carla. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira, atualizando os destaques das últimas horas, também a situação de momento aqui no Vale do Iguaçu. Estamos ao vivo aqui na BR-476, acesso da ponte Domingos Caramela em União da Vitória, e podemos já comprovar um trânsito bastante intenso, né? Um tráfego bastante intenso de veículos, a maioria deles, evidentemente, vindos do distrito de São Cristóvão, ali do Conjunto Panorama, bairro São Brás, também Sagrada Família, enfim, de todo o distrito, indo em direção à área central de União da Vitória. Claro que a possibilidade, a sinalização de chuva, né, para durante o dia, é claro que ia abarcar, impulsionando, né, aquelas pessoas que não utilizam constantemente o carro ou o transporte coletivo para utilizá-lo no dia de hoje, em razão dessa possibilidade, né, de chuva ao longo do dia. Então a intensidade é grande nesse momento de veículos em direção à área central do município de União da Vitória. Com relação às rodovias, também um movimento relativamente tranquilo, né, diferente aqui nesse momento, que podemos destacar aqui na entrada da ponte Domingos Caramela. Mas nas rodovias aqui da região, as informações é de que é o contrário, né, um movimento um pouco mais tranquilo nas rodovias. Claro que a visibilidade também gera uma atenção ainda maior por parte dos condutores, uma neblina bastante significativa neste momento aqui no Vale do Iguaçu, por isso a atenção dos motoristas que estiverem dentro aqui na área central de União da Vitória, Porto Leão e nas rodovias aqui da região. Tráfego liberado nos dois sentidos das principais vias, BR-476, 153, BR-280 e também SC-135. Ao longo do dia, portalvevale.com.br estará atualizando outras informações a respeito das condições das estradas aqui em toda a região. É o destaque de momento da Unidade Móvel. Volto com vocês até o estúdio.
Bom dia, Ricardo Silveira. 7:20 agora. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já com mais informações no União Notícia em sua primeira edição.
União é notícia.
A Herbert também está com a promoção Tá com Obra Pai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre para toda obra. Promoção Tá com Obra Pai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo.
Pai, oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas mais ou menos, e com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de R$500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. Pino 015414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê, 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. E para resolver situações emergenciais, conte com o crédito pessoal Omni. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Além, praticidade com Lioto Benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ru, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Notícias em um minuto.
O
Oferecer preços menores num único local com várias opções de produtos. Essa é a característica das feiras itinerantes, cada vez mais comuns em todo o estado.
As chamadas feiras do Brás são criticadas por comerciantes locais que se sentem lesados. Reclamam da falta de pagamento de impostos de quem vende nesses eventos e duvidam da procedência dos produtos.
Para proteger os comerciantes e os consumidores catarinenses, a Assembleia Legislativa discute proposta que pretende criar regras mais rígida da repassação das feiras itinerantes, com a especificação dos produtos que vão ser vendidos, como roupas e eletrônicos.
A nova regra também proibiria a realização das feiras em períodos que antecedem datas comemorativas, como o Dia das Crianças e o Natal.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
União é notícia.
Já estamos de volta com União e Notícia em sua primeira edição. Agora são 7 horas da manhã, mais 24 minutos. Temperatura neste momento na casa de 16,3 graus. Ventos a 0 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. E os protestos em Brasília terminaram com ao menos 49 pessoas feridas, 7 presas, 2 ministérios queimados e dezenas de locais depredados. A manifestação, uma das maiores e mais violentas ocorridas até agora contra o governo do presidente Michel Temer, reuniu um público de 35 mil pessoas, segundo estimativas da Polícia Militar. O ato começou pacífico pela manhã de terça-feira, mas foi encerrado com confronto e com a convocação das Forças Armadas após Temer alegar a necessidade de garantir a lei e a ordem, o que gerou ira no público e de defensores de direitos humanos. Em um decreto, Temer estabeleceu a presença do Exército em Brasília até 31 de maio. As Forças Armadas deverão manter 1.500 militares nas ruas da capital. O ministro do Supremo Federal, Marco Aurélio Melo, disse ter ficado um pouco preocupado com o contexto. Ficou um pouco preocupado aí com esta situação. 7 horas da manhã, mais 25 minutos.
E em meio ao aumento das incertezas políticas, o nome do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, passou a ser lembrado para comandar o Ministério da Fazenda, caso o presidente Michel Temer seja cassado ou renuncie ao mandato. No PSDB, partido de sustentação do governo Temer hoje, tucanos já discutem a possibilidade de tentar emplacar Fraga como ministro da Fazenda de um eventual novo governo. O nome do ex-presidente do Banco Central já tinha sido cogitado quando o presidente Temer estava montando a sua equipe econômica. 7 horas mais 26 minutos.
E a Petrobras indicou nesta quarta-feira as exportações de petróleo este ano deverão ficar acima do projetado inicialmente, ao mesmo tempo em que planeja aumentar em quase 50% os embarques da commodity até 2021. Em uma palestra realizada ainda na quarta, o gerente executivo de comercialização e marketing da Petrobras, Guilherme França, afirmou que a empresa tem a expectativa de exportar 742 mil ou barris por dia em 2001. Então, 742 mil barris ante 503 mil em 2017. A partir do desenvolvimento das áreas do pré-sal, de onde se extrai um produto mais leve que a média nacional, com grande demanda no exterior. 7 horas da manhã, mais 26 minutos.
Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é Notícia.
Agora, trazendo informações do setor de segurança pública. Últimas 24 horas aqui no Vale do Iguaçu e região, com Jair Nunes, o piloto. Bom dia.
Bom dia, Carla. Bom dia, Vanessa. Bom dia, amigos do União Notícia, primeira edição. Primeiro, reforçar o que o nosso companheiro Ricardo Silveira já disse aqui, a visibilidade é quase zero nesse momento aqui no Vale do Iguaçu, principalmente nas rodovias BR-153, 476, 280, também nas rodovias estaduais. Então é preciso muito cuidado e uma atenção redobrada nos trechos de serra aqui nas rodovias que cortam a nossa região. Pois bem, falando em estrada, ontem tivemos, e olha que é muito difícil acontecer acidente na BR-280. Pois bem, na madrugada de ontem houve um atropelamento, isso no quilômetro 305, aqui na região já de Porto União. O seu Antenor Borges, de 81 anos de idade, foi atropelado e morreu no local. O condutor do veículo que causou o acidente fugiu e as equipes policiais não conseguiram localizar e não conseguiram pistas, porque o atropelamento foi muito de madrugada. Não havia testemunhas. Então, infelizmente, o senhor Antenor Borges, de 81 anos de idade, foi atropelado e morreu aqui na BR-280 em Porto União. Mas olha quanto tempo a gente não noticiava um acidente mais sério aqui na 280. Também ontem nós tivemos situação de um assalto aqui na Praça Coronel Amazonas, no centro de União da Vitória. Vejam, o seu Alan diz que foi abordado por várias pessoas que agrediram ele. Isso era 7 horas e 10 minutos da noite. Agrediram ele e levaram a sua bicicleta. A Polícia Militar fez algumas rondas aqui pelas imediações, mas não localizou ninguém. Vamos a Bituruna. Em Bituruna, às 8 horas de ontem, na colônia Santo Augusto, na zona rural do município, por volta de 8 horas da manhã, então, um cidadão, ou melhor, uma senhora, disse que o vizinho dela atirou, veja que maldade, atirou no cachorro dela com uma arma calibre 22. A polícia foi até o endereço da vítima e constatou que o cachorro possuía um ferimento próximo à cabeça. Em seguida, seguiu até a casa do vizinho e encontrou a esposa do mesmo. Em conversa com esta senhora, ela relatou que o marido não se encontrava em casa e não saberia exatamente onde ele estaria. Autorizou a equipe a efetuar buscas no interior da casa, sendo localizado embaixo de uma cama uma espingarda de pressão modificada para arma de fogo calibre 22, junto com a arma foi localizada 3 munições calibre 22 intactas. Questionada de quem seria o dono da arma, ela respondeu que era do marido. O proprietário da residência, vítima, testemunha e o cachorro foram levados para o DPM de Bituruna. Até o momento o elemento não foi localizado. E se for localizado, tomara que vá para a cadeia, porque o cachorro não tem nada a ver com as pretensões de andar armado dele. Em Paula Freitas, compareceu lá no destacamento policial militar uma senhora, 39 anos de idade, relatando que entre os dias 13 e 14, provavelmente de madrugada, o barracão de uma laminadora, onde ela é responsável, que está desativado temporariamente, recebeu a visita dos amigos do alheio. Levaram um compressor de ar e uma antena parabólica, sendo que no dia 15 ela localizou esse compressor jogado numa valeta ali próximo, mas sem o motor. Mas ela não desconfia quem possa ter feito isso na rua Severino Ravanello, no Jardim Anísia. Furto qualificado, invadiram, gente, um CMEI lá em São Mateus do Sul. Olha como é que tá a crise. O pessoal não assalta mais lá, não rouba. Eles invadem escolas e creches lá em São Mateus do Sul. O CMEI professor Aliara Portes foi invadido após arrombamento. Levaram um rádio, 10 quilos de carne moída das crianças, 15 quilos de carne de frango, 24 ovos, 10 quilos de arroz. É mole. Farinha de quibe, farinha amarela, 12 litros de leite. Então deixaram a criançada com fome ontem lá na Vila Palmeirinha, no CMEI professora Aliara Portes, em São Mateus do Sul. Para finalizar, na movimentação do Corpo de Bombeiros de União da Vitória, ontem às 13 horas e 51 minutos, Vanessa, um acidente na rua Dom Pedro II, colisão entre automóvel e bicicleta. Pior para o ciclista aqui, o Alessandro Chagas Ribeiro, e ele tem 16 anos de idade, foi levado para o hospital regional. Já a dona Luciana, de 40 anos, também teve ferimentos leves e também foi encaminhada para o hospital regional. Às 19 horas e 12 minutos, outro acidente, queda de moto na Joaquim Penido Monteiro. Jovem de 19 anos de idade, a Thalia, foi encaminhada com ferimentos leves para o hospital regional. Também tivemos aqui, à meia-noite 45, já da madrugada de hoje, problema clínico, infelizmente, levou uma senhora de 74 anos a óbito. Então, o socorro chegou, mas não deu tempo de salvar a vida dessa senhora, e ML de Nando Vitória foi acionado. Corpo de Bombeiros de Porto União, atendimentos de encaminhamento pré-hospitalar nas últimas horas, nenhum acontecimento grave de sinistro ou incêndio para relatório aqui no nosso União Notícia. Carla, Vanessa, eram essas as principais informações. Para quem já folga amanhã, bom final de semana, né? A gente vai estar aqui de volta na edição de sábado, 7 horas 33 minutos. Um abraço para vocês e vamos continuar aqui com as informações.
Brits, Antônio Brits, falei, tá falado. Muito bom dia, Britão.
Bom dia, Vanessa. Eles mentem, nós acreditamos e eles seguem mentindo. Dizem que mentira tem pernas curtas, mas pernas curtas também andam e podem ir longe. Longe demais. E não é de hoje que elas caminham pelo país. Tropeçam em contradições, mas segue adiante sem a menor cerimônia. Nos últimos tempos, os donos dos passos nanicos não apenas tropeçam. Eles têm caído numa cratera de contradição, mas, como se nada tivesse ocorrido, se ergue. Não sei de nada, não vi. Tudo foi feito dentro da lei. Sou vítima de uma perseguição. E não estão caminhando dentro do buraco do qual não sairão. E para qual levar o Brasil? Tudo foi longe demais. É a percepção da sociedade que pede por mudança, mas talvez devêssemos olhar para o próprio umbigo e nos questionar. Não somos ao menos parcialmente culpados pela compulsão dos políticos por mentiras e dissimulações, incentivadores desse comportamento? Reconhecemos, nem todo mundo quer encarar a verdade. O governo do PT se afundou em corrupção, pois ainda há quem acredita que é tudo uma grande conspiração das elites contra o governo popular. Na prática, esse tipo de pensamento só dá combustível para o discurso de negar as evidências. Do outro lado da trincheira, teve muita gente que quis acreditar que o problema era só o PT. Basta tirá-lo do poder e tudo estaria resolvido. Preferiram não ver que o país seria comandado por um grupo composto por vários ex-sócios dos petistas, por políticos suspeitos e também se lambuzaram aí na propina. O fato é que as mentiras na política se perpetuam por uma razão muito prática. Elas funcionam para conquistar e manter o poder, sempre funcionam. Quem primeiro percebeu isso foi o pensador renascentista Nicolau Maquiavel, em 1527, na obra clássica O Príncipe. Acreditar em mentiras é uma propensão psicológica. Ninguém gosta daquilo que lhe causa desconforto. E a verdade muitas vezes é incômoda. É mais fácil ouvir e acreditar em palavras agradáveis no canto da sereia, numa ilusão ou numa inverdade. Os candidatos exploram nas campanhas eleitorais essa característica de psicologia humana. Quem afinal se elege dizendo claramente que não há caminhos fáceis, que o dinheiro disponível não vai dar para fazer tudo que os eleitores esperam? O discurso eleitoral costuma ser exatamente o contrário. Deixa comigo que eu faço, dificilmente faz. Mas essa palavra ao vento cativo. E ele se elege. Passo a acreditar com razão que a mentira é útil e se viciam nela. Alguém poderia contra-argumentar, mas todos os candidatos fazem isso, não há opção. O problema é exatamente este. Ninguém fala a verdade porque isso não rende voto suficiente para eleger ninguém. Essa é culpa nossa. Se a ingenuidade crer que algum dia a política estará isenta de mentirosos,
fatos. Mas as inverdades que eles contam, na qual acreditamos, foram mãos demais. Contaminaram a vida pública de tal modo que a política brasileira hoje se confunde com a própria mentira. É esse país de faz de conta desmoronou. A mentira até pode estar na política, é inevitável. Mas ela não é política. Há também de haver espaço para alguma verdade na esfera política. Mas essas verdades são incômodos. Não há salvadores da pátria no país. Precisa sim de instituições fortes. A ética não é discurso, é comportamento. Para saber quem é ético, devemos de observar. Isso leva tempo, não há atalhos. Para desenvolver o Brasil, é preciso trabalhar duro. Direitos implicam deveres e muito deles custa um dinheiro. Afinal, o almoço não é grátis e alguém tem de pagar a conta. A discussão política sempre será quem vai abrir a carteira. O bom poder. E é por isso que a sociedade tem de estar vigilante. Isso dá trabalho. Talvez quando um pouco de verdade voltar à cena política, precisamos retomar o rumo para construir uma nação que não seja de mentira. Falei e tá falado.
União é notícia.
7h39, um rápido intervalo comercial e já estamos de volta com União e Notícia em sua primeira edição. Na sequência, Marcelo Maltauro traz o cenário político em destaque. Até já.
União é notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert, você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! Pai! Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi. Ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua Boatos 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni. E para situações emergenciais, conte com o crédito pessoal. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100, crédito sujeito à aprovação.
Atenção, Porto União e região, conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre. O nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruf 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4680.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 41 minutos, já estamos de volta com União e Notícia em sua primeira edição, atualizando a temperatura para você. Neste momento, aqui no Vale do Iguaçu, com 16,2 graus, ventos a 0 km por hora e umidade relativa do ar em 100%.
Política.
Sete e quarenta e dois, já está por aqui Marcelo Maltauro, traz as informações do cenário político em destaque. Marcelo, quais são as novidades de hoje? Bom dia.
Muito bom dia, Vanessa. Bom dia aos amigos ouvintes da Super Rádio Difusora União, quem nos acompanha pela FM Verde Vale. Todos nós uma boa sexta-feira e um bom final de semana a todos nós. Olha, Vanessa, após o estouro, completando em uma semana, o estouro da bomba da delação prejudicada, executivos da JBS, parece que os ânimos vão começar a se acalmar neste final de semana. Duas reuniões importantes se encaminham para acontecer em Brasília. Tudo isso é conversa de bastidor. São informações reservadas que chegam através de jornalistas que cobrem o dia a dia dos três poderes. O que corre frouxo na praça é de que o presidente Michel Temer vai reunir a tropa, ou o que sobrou aí dos seus aliados políticos, para tentar costurar um acordo que leve o seu governo até o dia do julgamento daquela ação no Tribunal Superior Eleitoral, marcada para 6 de junho. Nesse encontro, também, Temer já começa a estudar uma saída honrosa. Uma delas, Vanessa, seria negociar com o Supremo Tribunal Federal uma espécie de indulto, nos modos daquele que Ricardo Lewandowski concedeu à presidente Dilma Rousseff no dia do seu afastamento, não deixando a presidente inelegível por 8 anos. Foi uma canetada do presidente Lewandowski, que presidiu a sessão do impeachment no Senado, uma decisão monocrática dele, mas que foi costurada muito antes aí do processo totalizar-se. Então Temer vai tentar negociar, através dos seus interlocutores, com o Supremo, também esse indulto, para que pelo menos não fique inelegível por 8 anos, imputado aí na chamada lei ficha suja. Outra conversa que Temer vai costurar, vai alavancar neste final de semana, é com a base aliada, no sentido de que as eleições sejam efetivamente indiretas, ou seja, haja um sufoco, se sufoque de uma vez por todas a ideia de uma PEC que tentaria uma eleição direta. Com isso, cresceria a força do ex-presidente Lula, a corrente majoritária do PT, e também dos partidos de esquerda. Mas isso está praticamente também sepultado. As eleições efetivamente deverão se encaminhar de forma indireta. Outro encontro importante, Vanessa, que está se avizinhando em Brasília nesse final de semana, está sendo agendado, bastante costurado, será também bastante secreto, vem dos próprios ministros do Supremo. De maneira bastante informal, os ministros vão ouvir as mais variadas correntes da sociedade. Por exemplo, Gilmar Mendes, sabe-se que vai encontrar-se, o ministro Gilmar Mendes, encontrar-se, conversar com membros ligados à economia, setores ligados à economia, notadamente banqueiros e grandes empresários. Vai aconselhar-se sobre os rumos da saída do presidente Michel Temer, como da melhor forma possível, dentro, logicamente, das regras, o Poder Judiciário poderá deixar o país em paz com essas eleições indiretas. A própria ministra Carmen Lúcia vai reunir-se com 4 ou 5 ministros em seu gabinete no sábado à tarde, já para definir as regras da eleição indireta que será realizada pelo Congresso Nacional após a decisão do afastamento do presidente Michel Temer, que é dado como certa lá no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Mas tudo isso ainda são especulações, são informações desencontradas, de bastidores, mas as conversas, as tratativas existem, já estariam bem encaminhadas de acordo com as fontes. Corre também aí na praça, Vanessa, de que o presidente Michel Temer liberou o PSDB para escolher se fica ou não no governo. A decisão deve sair neste final de semana. Abertamente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já posicionou-se contrário à permanência do partido no governo Temer, e o PSDB deverá, até o meio da próxima semana, então, opinar se fica até a saída definitiva de Temer ou desembarca já, está fora já do barco político do atual governo. Vamos ao Jefferson Nunes, faltam 14 minutos para as 8 horas e seguimos com o nosso raciocínio aqui com relação à situação política de Brasília e do governo federal. Bom dia, Jefferson, põe as informações no ar.
Bom dia você, Marcelo, para a Vanessa, para todos os ouvintes que estão conosco também. Desejo excelente sexta-feira, já de antemão um bom fim de semana. Aqui na capital do estado, o dia amanheceu de tempo bom. Sol aparece, céu sem nuvens, aeroportos operam sem problemas. Agora 15 graus, máxima hoje vai até aos 25, de acordo com o CIMEPAR. Olha, a campanha nacional de vacinação contra a gripe, programada para acabar hoje, foi prorrogada até o dia 9 de junho. O Paraná já vacinou 80% do público prioritário para a vacina. Esse percentual equivale a 2 milhões e 400 mil pessoas. Do início do ano até o fim da semana passada, o estado registrou 66 casos de gripe, com 2 óbitos. O Paraná aumentou em 15% as exportações de carnes nos 4 meses deste ano. Os produtos mais vendidos foram frango e suínos. O valor das exportações chegou a US$ 944 milhões, de acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O Paraná é o maior produtor de carnes do país. Esses são os nossos destaques de hoje. Claro, a gente volta ao vivo com vocês na segunda-feira. Grande abraço e que todos tenham um excelente fim de semana.
Obrigado, Jefferson. Você também, um forte abraço. Então, seguindo lá com as nossas informações, Vanessa, que buscamos, e os pré-candidatos que estão se apresentando aí à presidência da República nas eleições indiretas, que serão definidas pelo nosso Congresso Nacional, também têm encontros agendados já para este final de semana. Articulam-se aí com reuniões, o senador paranaense Álvaro Dias, que está com um encontro marcado para o domingo à noite, seria um jantar em um restaurante lá em Brasília, com pelo menos 15 ou 20 senadores já confirmados. Também o nome do próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que vem sendo bastante cogitado. Maia tem um encontro a partir de hoje, tem uma série de encontros a partir de hoje nos estados. Hoje ele deverá percorrer 3 estados do Nordeste. Na semana que vem ele vem ao Sul e à região Sudoeste conversar com os governadores e com os deputados em suas bases federais, visando já as eleições indiretas. Então tudo isso já corre, já é dado como certa a saída do presidente Michel Temer via Tribunal Superior Eleitoral, lá naquele processo de cassação da chapa Dilma Temer. Seria a saída menos traumática, assim, digamos, para a sociedade, para a política toda, como na atual conjuntura que estamos enfrentando, definem aí as mais variadas correntes políticas, sociais, empresariais no país neste momento. A pessoa, Vanessa, tem operação da Polícia Federal na praça, está deflagrada a 41ª fase. Não há ainda outras informações a não ser de que ela tem como objetivo central cumprir mandados de busca e apreensão nos estados do Rio, Paraná, Distrito Federal e São Paulo. Está batizada de Operação Poço Seco. É mais um desdobramento da Lava Jato. Bom dia a todos, bom final de semana a você, Vanessa.
Ótimo final de semana também, Marcelo Maltauro. Agora são 7h, mais 50 minutos, temperatura na casa de 16,2 graus, ventos a 1 km por hora e umidade de ar em 100%.
União é notícia.
E Vanessa, as delações dos irmãos Batista, controladores da JBS, têm repercussão sobre a pecuária brasileira. Eles têm afetado a negociação do boi gordo e estão levando os pecuaristas a buscarem alternativas de compradores. Para garantir geração de caixa em meio à crise, a JBS decidiu parar de pagar os pecuaristas à vista e desagradou os produtores. A alteração na forma de comercialização aconteceu antes mesmo da divulgação das denúncias. Como a venda a prazo deixa o caixa da empresa mais robusto, a percepção do mercado é de que a mudança na forma de pagamento foi um movimento antecipado do grupo para proteger suas finanças. Desde a divulgação da delação, os negócios seguem em ritmo mais lento do clima e o clima é de incerteza. O preço da arroba caiu e os leilões foram interrompidos por enquanto. 7h51.
E Curitiba é a metrópole com vida mais sustentável do Brasil. De acordo com um estudo publicado na revista, divulgada ontem, revista apenas, o fornecimento dessas estruturas urbanas permite avaliar o quão próximo as cidades estão dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, a Organização das Nações Unidas, que aliam justiça social à preservação ambiental. O grupo responsável pelo estudo, que reúne pesquisadores do Santa Fé e também da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, criou um índice de desenvolvimento sustentável que congrega indicadores de acesso e serviços e infraestrutura urbana. 752.
E para facilitar a contestação de clonagem de placas, o Conselho Nacional de Trânsito Contra publicou a Resolução 670. A legislação disciplina o processo administrativo para a troca de placas de identificação de veículos automotores nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo circulando com a mesma combinação alfanumérica de placas igual à do original, situação conhecida como placa clonada. A medida é uma grande inovação. Basta ir ao Departamento de Trânsito, apontar os indícios da clonagem e, a partir do momento em que houver a constatação de que multas foram geradas indevidamente, o número do chassi é desconectado deste número de placa e dá-se uma nova placa. As multas indevidas ficam atreladas à placa antiga. 7h53.
E o Departamento de Economia Rural, DERAL, da Secretaria de Agricultura do Paraná, levou ontem para 19 milhões de toneladas informações referente à safrinha, estimativa para a colheita de soja no estado, onde foi concluída. O volume é de 18% superior ao da temporada anterior. No mês passado, o DERAL previa 19 milhões de toneladas. A área plantada com a oleaginosa foi reduzida de 5.255.423 hectares para 5.252.733. Já o rendimento foi elevado para 3.719 quilos por hectare, contra 3.689 quilos por hectare no mês passado. 7,54.
E o programa Estado na Medida, lançado pelo governo de Santa Catarina em 2015, a diminuição de estruturas físicas, entendendo que não há prejuízo no atendimento ao contribuinte, considerando que a grande parte de serviços automatizados podem ser resolvidos via internet. A política da Secretaria da Fazenda é fechar as unidades setoriais de fiscalização conforme forem vencendo os contratos de aluguel. A Fazenda ainda tem 10 unidades setoriais de fiscalização, além de 15 gerências regionais. A diminuição de gastos foi uma das medidas adotadas para que o governo catarinense se comprometesse a não aumentar os impostos. 7h54.
E o aumento na oferta das principais frutas comercializadas nas centrais de abastecimento, as CEASAs, levou à queda de preços registrada nos mercados atacadistas no mês de abril, informa a Companhia Nacional de Abastecimento, ANAB, conforme o 5º Boletim de Comercialização de Hortigranjeiros nas CEASAs, divulgado ontem. Os preços da laranja, melancia e maçã caíram em 8 dos mercados analisados. No caso da laranja e da melancia, os recuos são justificados pelo início da safra. Em Curitiba, por exemplo, a laranja recuou 21,40% e em São Paulo 20,5%, com o quilo do produto sendo comercializado a R$ 1,69 e R$ 2,01, respectivamente. O preço da melancia caiu 33,6% em São Paulo, em Belo Horizonte e para maçã. Os preços caíram 13,33% em Recife e também em Curitiba. 7,56.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, registrou a primeira insulina biosimilar do Brasil. Denominado Basaglar, o produto é uma insulina análoga de longa duração, administrada por injeção cutânea. A decisão foi divulgada pela agência semana passada. O novo tratamento é uma alternativa voltada para as pessoas com diabetes do tipo 1 e 2. De acordo com a Anvisa, o biosimilar é uma cópia de um medicamento biológico de referência. Apesar disso, o termo genérico não pode ser utilizado, pois as características desse tipo de produto impedem que o produto final seja idêntico ao medicamento biológico, que serve de comparação. O medicamento biosimilar teve indicação aprovada para os tratamentos de diabetes mellitus tipo 2 em adultos e tratamento de diabetes mellitus tipo 1 em adultos, além das crianças com 2 anos de idade ou mais. 7h57.
E os candidatos que atendem aos critérios, mas tiveram a isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, negada na hora da inscrição, terão até o dia 25 de junho para enviar os documentos comprobatórios para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e assim serem dispensados do pagamento de R$ 82. O INEP divulgou ontem comunicado orientando aos participantes. Os candidatos devem enviar os pedidos de isenção com os respectivos comprovantes da situação socioeconômica e de escolaridade. Mais informações podem ser obtidas no 0800-616161. 0800-616161 e o INEP irá analisar a situação do estudante. As inscrições do Enem 2017 terminam no dia 19, 7h58.
E muitos trabalhadores estão sendo pegos de surpresa ao irem à Caixa para sacar o seu fundo de garantia por tempo de serviço de contas inativas. O FGTS, então depositado a menos em determinada competência, falta de depósito ou conta zerada são algumas das irregularidades. O trabalhador, que for lesado, pode ingressar com reclamação na Justiça do Trabalho e pedir o pagamento do FGTS a quem tem direito. Já foram registradas 6.934 denúncias contra empresas com irregularidades no Fundo de Garantia, de 23 de dezembro de 2016 até 15 de março deste ano. Em todo o território nacional, o aumento chega a 43% em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando foram contabilizadas 4.831 queixas. 7h58.
E a Petrobras reduziu o preço médio nas refinarias em 5,4% para a gasolina e 13,5% para o diesel. Segundo a companhia, a decisão é resultado da avaliação feita pelo Grupo Executivo de Mercados e Preços, acompanhando a política de preços anunciada em outubro do ano passado. A estatal destacou que, como a legislação brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas para as refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. E isso depende de repasses feitos por outros integrantes de cadeias de combustíveis, especialmente distribuidoras e postos revendedores. 7h59.
Vanessa, vamos às loterias. O resultado da quina do concurso 4.392, realizado ontem, dia 25, acumulou. Confira as dezenas sorteadas. 2, 15, 31, 39 e 40. Repetindo, 2, 15, 31, 39 e 40. A estimativa de prêmio para o concurso de hoje é de R$ 6.600.000. E o acumulado para o sorteio especial de São João já está em mais de R$ 103 milhões. Aposte e boa sorte.
Pontualmente, 8 horas da manhã, nível do Rio Iguaçu atualizado neste momento, 3 metros e 25 centímetros, tem temperatura de 16,3 graus, ventos a 2 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. E nesta sexta-feira, o tempo se mantém estável em grande parte do Paraná. No entanto, na metade sul, o tempo volta a ficar instável a partir do período da tarde. Nas áreas mais próximas das fronteiras com o Paraguai e a Argentina, e também na divisa com Santa Catarina, não se descarta o risco de temporal, mas no geral é esperada chuva rápida e isolada no final do dia. 8 e 1, União é Notícia em sua primeira edição vai ficando por aqui. Carla, ótima manhã para você.
Uma ótima manhã para nós, Vanessa, e logo mais estaremos de volta com a segunda edição do União Notícia.
Até lá, então.
Até lá, um grande abraço.
Obrigada pela sua sintonia, uma excelente sexta-feira a você. Daqui a pouquinho encontra ao longo da programação. 8 e 1, ótima sexta, bom dia.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.